precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Hoje o Trip FM recebe uma atriz que tem uma longa trajetória no mundo das artes cênicas brasileiro. Ela começou por uma porta diferente, digamos assim. Ela foi uma das primeiras paquitas do show da Xuxa. A gente está falando da Letícia Spiller, que está nesse momento um dos papéis principais da novela das sete da TV Globo, Coração Acelerado. Ela vive uma cantora sertaneja que é mãe da protagonista, que por sua vez é vivida pela atriz Isadora Cruz. Ela ficou 7 anos longe das novelas, mas voltou agora em grande estilo. Ela tem uma vida muito interessante, bastante focada na família. Ela é mãe, aliás, de um outro ator que está fazendo bastante sucesso agora, que é o Pedro Novaes, né? Ele é um dos protagonistas da novela das 9, na mesma TV Globo. Tem uma filha também de 15 anos, a Estela. Tem toda uma rotina de espiritualidade, de trabalhos físicos também, cuida muito bem da saúde. Uma mulher muito mais interessante do que as pessoas imaginam, né? Tem um certo preconceito com essa coisa de ter começado paquita, de ser muito bonita também. Ela está hoje com 52 anos. A gente teve um papo muito legal, você vai ver agora aqui no Trip FM. Ela tem uma série de atividades para além das artes cênicas. Por exemplo, ela é ligada a uma espécie de embaixadora da Acnur, que é uma entidade ligada à ONU para causas humanitárias. É mãe de dois filhos, né? Falei aqui, o do Pedro e da Estela. E tem uma forma de estar no mundo bem leve, discreta até, considerando a beleza e a exposição dela. Uma mulher bem interessante com a gente, mais uma, né? Está agora com 52 anos, a Letícia Spiller, hoje nossa convidada aqui no Trip FM. Bom, Letícia, é um prazer te conhecer. Aqui a gente não se conhecia, muito legal, né? Porque, pô, você sabe, todo mundo acompanha o teu trabalho há décadas, né? Porque você começou muito novinha na televisão, então de alguma maneira todo mundo te conhece, né? De alguma maneira, que eu digo assim, pô, de um jeito midiático, né? Então é muito legal poder bater esse papo e te conhecer de verdade um pouquinho, né? Ainda que a gente esteja separado aí pela distância, mas unido pelas telas. Letícia,
obrigada, Paulo. O prazer é meu. Prazer imenso estar aqui falando com vocês.
Pô, eu que agradeço, Letícia. A gente tem um desafio muito grande com pessoas como você, né? Que tem uma vida pública há muito tempo, que é tentar fazer alguma coisa que não seja assim, em cima daquela trilha que a pauta leva, né? Até esses dias eu vi uma entrevista muito engraçada com a Drica Moraes, sua colega, que ela falou assim, cara, não aguento mais as pautas de envelhecimento, menopausa e, sei lá, umas 3 ou 4 dessas que ela falou assim, cara, não aguento mais falar disso. Tudo bem, a gente pode até falar e tal, mas, porra, dá para falar de umas outras coisinhas também, para misturar, pelo menos, tal. Achei muito divertido, porque de fato tem certos temas que vão tomando a mídia e os holofotes, né? E acaba que certas figuras viram referência. Isso, enfim, vamos tentar falar. Eu queria começar, até para tentar assim, explorar ângulos diferentes aí da tua biografia, que você me falasse um pouco dos seus pais, né? Da sua família de origem, sabe? Porque eu sei que seu pai faleceu, né? Com 98 anos.
Sim, tem 2 anos, mais 2 anos e meio, é.
Sua mãe tem 90 e tantos, né? 94, é isso?
Isso, vai fazer 94.
Me conta um pouco deles, como é que é o ambiente que você nasceu, cidade, estado de condição financeira, irmãos. Me fala um pouquinho da sua chegada no planeta, não no planeta Xuxa, no planeta Terra.
No planeta, né? No nosso planeta aí que tá precisando de tanto cuidado. Não, eu sou carioca da gema, como se diz, nasci aqui no Leme, no Rio de Janeiro, meus pais Mauro e Valeri, meu pai é irmão mais velho de 6 homens que minha avó teve, minha mãe é a filha mais velha também, por coincidência eles são os filhos mais velhos da família, né? Também minha mãe é irmã de 5. E eu acho até pouco para aquela época, né? Porque naquela época as pessoas tinham mais filhos ainda do que 6 ou 5 ou 7. Às vezes eu via falar de 8, 10, mais até, né? Muito mais. Não tinha televisão, né, naquela época. A minha mãe brinca com isso, ela fala, minha filha, não tinha televisão, né, a gente não via muito e tal. Era uma outra geração, né? Uma outra geração. A minha família é uma grande mistura, como todos os brasileiros, eu acho. Tem a porção brasileira, tem a porção que veio lá da Espanha, de Portugal, da Áustria, através dos meus bisavós. Meus bisavós têm uma história bonita, assim, porque o meu avô, ele veio para o Brasil apostando, meu avô que era austríaco, né, Eduardo, ele veio apostando no Brasil, né, que ele ia fazer negócio no Brasil e pegou emprestado o dote da minha avó, da minha bisavó, né, minha bisavó confiou nele, assim, plenamente. E aí ele veio, ele fez negócio aqui, voltou para buscar minha avó e eles casaram no navio. Eu acho poético e bonita essa história assim de casar no navio, de ter essa coragem, né, de se lançar no mundo, em outro mundo, né, em outra cultura. É uma cultura que, né, até hoje ela é mutante, né? A nossa cultura, ela é uma grande mistura de tudo. E eu tenho muito orgulho assim da minha avó materna também. Porque a minha avó é a parte brasileira mesmo, né, da família, de Minas Gerais. A minha avó fez essa mistura com meu avô por parte de mãe, né, e deu na gente. Minha mãe teve 7 filhos, eu sou a sétima, sou a caçula. E assim, a gente teve uma vida muito amparada assim pelo meu avô, né, no caso que também trabalhava com o meu bisavô. Depois meu bisavô faleceu, as coisas, os negócios ficaram com o meu avô. Mas fato é assim que minha mãe vem de uma geração que ela só foi trabalhar mesmo, precisar trabalhar aos 40 anos. E eu já vivi uma realidade diferente, porque quando eu nasci, os meus pais não, né, assim, eles tinha uma ajuda do meu avô para ajudar a pagar a escola da gente, porque a vida aqui não estava fácil para eles, né? E eu já cresci já buscando a minha independência. Eu queria muito não depender da minha mãe, não depender do meu pai, como eu via minha mãe depender do meu avô, né? A vida toda. Então eu fui buscar logo o meu caminho muito cedo. Né? Por isso que eu acho que eu comecei a trabalhar muito cedo.
Ô, Letícia, vou falar, quero falar um pouco sobre esse seu início bem jovem, mas antes eu queria que você contasse um pouquinho como é que você viveu, como é que foi a experiência, né, da morte do seu pai para você.
Olha, eu acho que a morte não é uma coisa fácil, né, da gente encarar. Por mais que a gente estude a filosofia oriental, a cultura oriental, eu acho que lida com a morte com muito mais naturalidade que a gente. Eu gosto muito do budismo, da filosofia tibetana, hindu, eu leio muito sobre isso, eu pratico os ritos tibetanos, a yoga, a meditação, porque eu acho que tudo isso nos leva a aceitar melhor a morte, que é a única certeza que a gente tem na vida. Né? A Márcia Tanuri, minha mestra vocal, ela trabalhava as emoções, as vogais eram as emoções e as consoantes eram os estados da cabeça, do coração e do metal, né? Uma técnica muito oriental, vocal para o teatro, e ela falava muito isso, ela falava o é a certeza que é a morte, né? Então, é difícil, a gente quando chega aos 50 anos, a gente começa a ver e ter mais consciência, né? A gente começa a ver os nossos parentes, os nossos tios, os nossos pais partindo e tendo cada vez mais consciência desse caminho, né? E por isso que a gente vai querendo viver mais, sem muita intriga, sem muita confusão, sem criar muita, como é que eu vou dizer? Criar coisas por coisas pequenas, né? A gente vai se libertando disso. Eu nunca fui muito disso, sempre me dei bem com todo mundo. Eu sou uma pessoa do social, da comunicação. Eu não, não gosto de criar problema, eu gosto de fazer bem o meu trabalho, eu gosto de ter disciplina na minha vida, no meu trabalho. Então, eu valorizo muito o ser humano, sabe? Eu não acho que eu sou melhor do que ninguém, então eu valorizo as pessoas que trabalham comigo, que estão ali no dia a dia, me ajudando a me vestir, a me maquiar e tá ali pronta com o que eu tenho de melhor, que é o meu, minha emoção, meu corpo físico, né, que eu empresto para o meu trabalho, que eu me dou. Então, acho que tudo isso faz parte de um todo, de uma grande engrenagem, e a gente precisa uns dos outros, assim como na vida. Na vida, a gente precisa ter esse espelho do outro, sabe? A gente precisa se ver no outro. Então, eu fico até emocionada quando eu falo sobre isso, porque o mundo está tão louco, né? O mundo está invertido, né? A gente vê aquela história ali do Stranger Things. A gente vive num mundo invertido, né? Então, ter esse alento dos nossos companheiros de trabalho, das pessoas que permeiam a nossa vida, das pessoas que trabalham com a gente no dia a dia, na nossa casa também. É muito bonito de ver, e eu agradeço, sabe? Agradeço por essa troca. Eu não sei nem por que eu cheguei nesse estágio aqui. A gente estava
falando
de outra coisa.
O importante é que você chegou nele, e é muito legal porque a gente... Às vezes eu tento um pouco usar as técnicas da psicanálise e tal, que são, puta, você soltar um gatilho que é objetivo, mas buscar o subjetivo. Então, o que você está dizendo é o que me interessa. Agora, eu queria te perguntar uma coisa sobre isso que você está falando, né? Você falou sobre o mundo tá muito louco, muito...
A gente estava falando sobre morte, né?
A morte
sobre
do seu pai,
morte.
A morte do seu pai especificamente. Mas eu quero pegar desse gancho sobre essa digressão aí que você fez. A gente tem estudado aqui na Trip muito o que a gente está chamando de medos, os novos medos, né? Porque o ser humano nasce com medos atávicos e, enfim, ancestrais, né? O medo de morrer, o medo de perder as pessoas mais próximas, perder os pais, de ser atacado por alguma coisa, por um bicho, por alguma coisa. Isso já vem de fábrica, né? Mas nos últimos tempos, com essa loucurada toda aí que a gente foi inventando, isso inclui a tecnologia, as tecnologias, as telas, enfim, milhões de coisas, a própria evolução dos volumes de pessoas no planeta, questões ambientais, o fato é que tem um monte de medo novo, né? A gente não tinha medo, por exemplo, sei lá, de um dilúvio gigantesco. Agora, se você for ver nesse momento, por exemplo, o Havaí está praticamente destruído por chuvas, né? E, enfim, aqui mesmo, em Minas Gerais, no Sul, a gente já teve desastres, volta e meia tem, né? Aí no Rio mesmo. Enfim, eu queria que você falasse para mim dos seus medos, sabe? Dos medos que te... A hora que você vai deitar e que você tira o personagem, né? E que você está ali sozinho, ou quando você está meditando, sei lá, nos momentos, nessas cachoeiras, que eu vejo que você vive em cachoeiras.
Na natureza, né? De qualquer forma.
Como é que é, assim? O que você pensa? É com relação aos filhos? É com relação a você mesmo? É com relação à morte? O que te pega, assim? O que te aflige?
Agora você pegou aqui outro gatilho, né? Porque você falou aí das catástrofes climáticas, e isso é uma coisa que me preocupa constantemente. Isso é um dos meus medos, por exemplo. Um dos meus medos é que a humanidade não consiga evoluir, sabe, não consiga dar um passo adiante por causa do retrocesso que a gente vem vivendo, que a gente vive um avanço e de repente vem uma outra coisa que nos puxa para trás, né, como essas lideranças loucas que a gente está vendo aí, presenciando no mundo. Mas o que me aflige muito é isso, é que os meus filhos não consigam ver a beleza desse planeta, dessa casa, o suficiente, o quanto eu vi, sabe? Porque eu sei que eu vou partir daqui antes deles, ou não, né? A gente não sabe. Mas, entende? Eu tenho medo de que esse mundo não se sustente. E eu trabalho com a Acnur, né? Não sei se você viu, a Agência da ONU para Refugiados, e a gente pensa que o maior número de busca por refúgio vem de guerras, de conflitos, vem também. Mas hoje em dia, atualmente, o maior número de refugiados vem de catástrofes climáticas. Então, é preciso que a gente esteja muito atento, nesse momento, que a gente eleja candidatos, pessoas mais humanas, que tenham um olhar voltado para isso, que tenham uma preocupação com isso, não somente com isso, né, mas eu acho que com políticas públicas mais inclusivas, com menos preconceito, zero preconceito, né, porque eu acho que todo tipo de preconceito é um retrocesso. Que tenha um olhar para o meio ambiente, para a inclusão social, para a diversidade, e para tantas outras coisas que eu acho importantes. Então, a gente tem que estar atento, isso que eu quero dizer. A gente precisa fazer a nossa parte, né, em todos os sentidos. E às vezes as pessoas pensam assim: poxa, mas vai adiantar eu separar o lixo? Só eu? Vai adiantar eu fazer um pequeno gesto, né? Adianta, adianta sim, porque assim você está também dando exemplo para o seu filho, ajudando a criar uma pessoa que tenha um olhar mais atento para isso, assim como como a questão, eu acho que a gente vive, né? A gente falou bastante aí essas últimas semanas, né, sobre feminicídio e sobre a formação de homens mais femininos, né? Eu sempre tive essa preocupação aqui em casa, sabe, com o Pedro, de criar o meu filho sem preconceito, de criar o meu filho uma pessoa mais humana, mais um homem mais feminino mesmo, sabe? Isso não quer dizer que a masculinidade dele não seja forte, sabe? Mas eu acho que nós somos masculino e feminino, e a gente precisa estar com isso em equilíbrio, a gente precisa estar reverenciando o nosso feminino, sabe? As mulheres, o respeito às mulheres, o respeito ao ser humano de uma forma geral, aos animais, né? Quanta atrocidade que a gente tem visto, adolescentes praticando atrocidades com animais, é muito triste de ver. Esse é o meu medo. Meu medo engloba tudo isso, engloba as catástrofes climáticas, engloba. Não quero que a minha filha esteja exposta a qualquer tipo de violência, ou meu filho, ou quem quer que seja, né, pessoas queridas, pessoas próximas.
Letícia, a idade que você tem, né, 52, é muito interessante, né, uma mulher de 52 hoje, porque ela vem de uma sociedade plenamente patriarcal, né? Você falou dos seus antepassados, das mulheres que ficavam meio a serviço dos homens e tal, e era assim mesmo. Você viveu isso, mas você também agora é meio protagonista de uma geração que deu uma boa virada, né? Que está dando uma boa virada nesse painel. Ontem mesmo eu estava vendo os debates, né? Para criminalização da misoginia.
Sim, foi um avanço, né? São pequenos avanços aí que a gente vai tendo.
E que você, pô, faz parte de uma grande frente assim de mulheres que vão mudando isso. Recentemente, foram lançados esses dois documentários, né, sobre a história da Xuxa, enfim, desse fenômeno Xuxa, etc., onde você tem um papel de destaque ali, né? Você foi uma das Paquitas, começou muito menininha ali, e numa modelagem, né, vem muito assim essa realidade do bastidor, né, nesses documentários. Você descobre um pouquinho, quem não viveu isso entende um pouquinho assim da dinâmica de bastidores, né? Tem a figura da Marlene Matos, né? Uma coisa muito assim, passa por uma coisa de assédio moral, de pressão em cima das mulheres e tudo, vindas de uma mulher. Quer dizer, tem toda um contexto muito complexo ali, né? Uma certa adultização das crianças, né? Coisas que hoje estão sendo talvez entendidas um pouco melhor. Eu queria que você me contasse como é que hoje, né, aos 52, mãe, enfim, como é que você vê esse passado aí? Quer dizer, o que que você mudaria, se mudaria alguma coisa? Se você pudesse voltar lá, você teria feito a mesma trajetória? Se a resposta for sim, você teria tentado mudar alguma coisa? Me conta um pouquinho da tua visão em perspectiva, na perspectiva do tempo, sobre o seu início naquela coisa de Xuxa, de Marlene, de Paquita.
Então, eu acho que aquilo foi uma grande escola, sabe? Uma grande escola de disciplina, de profissionalismo. Eu vejo muito o lado lado positivo e o lado negativo. Eu não consigo ver só o lado negativo das coisas. Eu sempre vejo o lado positivo, porque ele existe, né? Então, para mim, foi uma grande escola. Eu nunca sofri um assédio moral ao ponto daquilo me ferir de um jeito traumático. Graças a Deus, né? Porque são pontos de vista diferentes. Você vê ali que muitas meninas tiveram uma outra visão, né? Bateu diferente para elas. Eu já vivi situações da Marlene me expor e também situações dela me proteger. Porque a gente tem que ver que eram muitas meninas. Era uma responsabilidade muito grande. Então, por um lado, ela estava certa nessa superproteção, né? Imagina se acontece alguma coisa, ela seria a grande responsável, ela e a Xuxa. Então, eu consigo ver por essa perspectiva. Ao mesmo tempo, também imagino que fosse muito difícil uma mulher liderar tantos homens naquela época, né? Ela já me livrou de um assédio uma vez. Então, assim, era uma pessoa que ela tinha essa voz autoritária, né? E às vezes, como vou dizer, um pouco além do que precisava, sabe? Eu acho que hoje em dia não seria permitido, né, esse tipo de assédio, de abuso, no caso, né, esse abuso verbal, esse abuso de controle, isso não seria mais permitido. Mas foi uma outra geração, uma outra época, em outro contexto, outra vida, outro mundo que a gente vivia. Graças a Deus a gente está evoluindo e a gente está conseguindo trabalhar a nossa sociedade mais na base do respeito, apesar de tantas atrocidades que as redes sociais nos trazem dia a dia, porque as pessoas se sentem à vontade, com coragem, para falar qualquer coisa, porque elas estão protegidas. Elas não estão mostrando a cara delas. Como a gente, que é artista, a gente dá a nossa cara à tapa todos os dias, né? Todos os dias a gente está ali com nossa cara. Então, é tudo muito complexo mesmo, muito delicado, mas no geral, assim, eu vejo como uma experiência positiva para mim, sabe? Foi uma experiência muito positiva e eu tive muito cedo discernimento para saber quando eu tinha alguém, um engraçadinho, querendo uma coisa a mais comigo, ou alguém inventando uma história sobre mim, que fez isso ou fez aquilo, coisa que nunca aconteceu, porque eu não permiti. E meu pai, a grande preocupação dele era essa comigo, né? E eu falava, pai, se algum dia isso acontecer, você pode ter certeza que eu não vou fazer o trabalho. Né? Que se eu fosse assediada em troca de um trabalho ou qualquer coisa assim, eu jamais iria aceitar essa troca.
Então, essa é uma outra frente em que você foi também, eu acho, meio pioneira, né? Que são pessoas que vêm de um lugar que não é exatamente das escolas de teatro, das artes cênicas, e vai parar na dramaturgia. Né? Você logo foi para a dramaturgia vinda desse lugar, de paquita, de assistente de...
Não, mas eu aos 12 anos, eu me apaixonei pelo teatro. Eu fui buscar meu primeiro curso de teatro aos 12 anos. Eu já fazia na escola, né? Eu sempre, quando tinha a Noite dos Talentos lá, eu sempre realizava obras teatrais, a gente trazia coisas de fora que a gente tinha visto para a escola para fazer na turma de artes. Então, isso já vivia em mim, né? Isso já morava em mim. E aí, depois, veio essa oportunidade de trabalho que eu vi como uma porta para a minha independência.
De entrada, né? Então, mas acho que não invalida a pergunta que eu ia te fazer, que é assim, geralmente, eu já entrevistei milhões de pessoas aqui, muita gente das artes, né? E é muito frequente que aconteça me depare, né, com preconceitos dos veteranos, do pessoal da dramaturgia, das artes cênicas e tal, com quem vem de algum lugar que não seja o lugar tradicional. Né? Por exemplo, quando surgiu o Big Brother, né, as pessoas que saíam do Big Brother e iam para o mundo das artes cênicas, tal, tinha uma rejeição, né? A Grazi fala disso e outras figuras, né? O Giannettini, por exemplo, né? Que era modelo e tal. Como é que foi para você quando você começou a ter que virar atriz mesmo, assim, a ter que desempenhar, a ter que vestir uma outra pessoa, né? Teve algum tipo de preconceito por você vir desse lugar da Xuxa e Paquita e tal?
Ah, com certeza tiveram, mas também tiveram coisas boas, né? Uma boa receptividade também por parte da classe. Fui muito, muito acolhida na época que eu fiz meu primeiro trabalho como atriz, foi em despedida de solteiro. Fui muito acolhida pelo Mauro Mendonça, por todo o elenco ali da novela. O Maurão, ele é como se fosse um padrinho, assim, para mim. A Rosa Maria Murtinho, pessoas muito queridas. E mais tarde eu vim até fazer Doroteia de Nelson Rodrigues, né? Uma farsa irresponsável de Nelson Rodrigues com a Rosa Maria. E isso foi acontecendo naturalmente, eu acho, porque quando eu deixei o show da Xuxa, eu fui em busca de outros cursos, né? Eu já fazia o tablado durante o show, eu fiz um tablado, depois eu fui buscar cursos na Cal, e aí eu fiz um curso com o Moacir Góes, e aí o Moacir Góes me chamou para fazer Pierguinte. Foi minha primeira peça profissional, né, no teatro. E aí, logo em seguida, eu já tinha feito Despedida de Solteiro, depois do Pierguinte eu fiz a Oficina de Atores, e aí fui convidada para fazer a Babalu. E aí as coisas foram acontecendo, porque teve um momento da minha vida que eu pensei em fazer artes cênicas na Unicamp, quando eu estava com 18 anos, porque o meu irmão era doutor em história na Unicamp, lá nessa época, e ele falou, você não quer vir morar comigo? E aí você faz a faculdade? E eu realmente queria, quase fui, e aí apareceram esses trabalhos, apareceu o Pierguinte e logo em seguida a Babalu, né? E aí eu não parei mais.
Tem um outro assunto que é meio tabu, assim, que não se fala tanto quando a gente conversa com artistas e tal, que eu acho legal falar e acho legal falar com você. Como é que você é com dinheiro, né? Porque imagino que desde cedo, pô, você já estava ali ganhando grana, né? Assim, na Xuxa, Paquita, não sei o quê. E depois construiu uma carreira importante aí, né? Que tá até hoje. Agora você tá na novela, né? Uma das principais personagens da novela. Você ficou um tempo sem fazer televisão, voltou agora logo numa novela importante. Como é que você é com grana, assim? Você conseguiu ganhar dinheiro? Você é boa de dinheiro?
Olha, eu acho que eu sou assim... Eu não sou muito apegada a isso. Eu não sou essa fanática... megalomaníaca, eu não sou. Eu dou mais valor à minha vida espiritual, à minha vida, à minha relação humana, sabe, com os meus familiares. Tanto que eu ajudei a minha mãe durante um bom tempo, quando eu comecei a trabalhar no show da Xuxa. Como eu falei para você, minha família é grande, né? Então, não era assim. Apesar da gente ter tido a ajuda do meu avô, minha mãe passou por muitas dificuldades, então ajudei minha mãe durante um bom tempo. E é isso, assim, eu acho que o propósito, isso tem que estar ligado ao nosso propósito, sabe? Eu não sou muito do dinheiro pelo dinheiro. E agradeço por nada faltar na minha casa, de eu ter o suficiente para viver bem, sabe, para pagar bons estudos e dar uma vida cultural para os meus filhos, que eu acho importante, formar esses seres humanos aí novos para o mundo e viajar quando eu quiser, sabe, e poder viver bem, né, com conforto.
Agora, tem alguma coisa,
e,
Letícia?
Quem sabe aí também fazer coisas que tragam prosperidade, né? Cada vez mais prosperidade através da minha arte.
Bom, dá para perceber que você não é tão apegada, mas todo mundo tem o seu momento consumo descontrol, né? Alguma coisa que você que você vê e não consegue resistir, que você compra. Tem alguma coisa que você olha e fala assim, por que eu comprei tanta bolsa, ou tanto sapato, ou tanto objeto? Tem algum consumo descontrole na sua vida?
A Elisa Lucinda, que escreveu um livro incrível com a personagem Edith, né? Que ela tem várias histórias, assim, e a própria Edith, ela fala que ela tem o demônio dos vestidos, que vem tentar ela de vez em quando. E eu sou louca por vestido, eu tô com vestido agora. Vestido, tomara que caia, inclusive. Então, assim, tem essa queda por vestidos, digamos assim.
Muito bom. Letícia, essa tua ligação com as culturas ancestrais orientais, né? Ayurveda, budismo, etc., certamente te ensinaram e te ensinam muita coisa, né? Mas, independente de ser num momento desses, mais, vamos dizer assim, de rituais e tal, ou num momento, sei lá, lavar louça, ou de acariciar esse cachorro seu que eu acabei de ver aí, quando é que você fica mais perto do divino, assim? Quais são as situações que você fala, putz, agora tá tudo aqui, assim?
Nossa, quando eu tô no meu sítio, que é um lugar, assim, quando eu tive condições, né, eu já quis ter esse pedacinho de terra lá no meio da natureza, no meio do mato, que tem um rio lindo que passa, onde eu posso respirar mais fundo, onde eu posso estar mais perto de Deus, assim. Eu acredito que através da natureza, a natureza é o que me aproxima de Deus, e eu acho que é a sua forma mais plena, mais forte, e é que a gente tem que reverenciar essa natureza. Por isso que eu falo da questão do meio ambiente, o quão importante é a gente estar atento para isso. E quando eu estou com os meus filhos, os meus bichinhos lá, nesse lugar especialmente, né? Pode ser em qualquer lugar, mas se eu estiver lá com os meus filhos, aí eu já não preciso de mais nada.
Bom, essa é a parte boa. Agora eu quero saber quando você está mais longe do divino, quando você está mais encapetado, quando você se sente mais, sei lá, brigando com um ex-marido. Quais são as situações que você se lembra em que você abandona toda a sua sabedoria e se transforma no boitatá?
Essa é boa. É, às vezes a gente, tem uma grande amiga também que fala, você ligou a chave das trevas. Fala, putz, liguei a chave das trevas hoje. Às vezes, quando eu perco a paciência, por exemplo, com a minha filha, adolescente, ou quando eu vejo coisas que me deixam desesperançada, né, em relação ao mundo. Essas guerras que duram anos, isso me deixa um pouco triste, sabe? E precisando de Deus, né? Precisando da natureza, precisando estar em contato com a minha essência, digamos assim. Não perder a criança, né? Ai, que endurecer-se, pero sem perder la ternura, né? A grande frase da vida. Então, é isso, assim, é o maior desafio, eu acho, é estar presente e não perder a doçura, né? Não perder a ternura.
Quero fazer agora uma troca de informações de dois pais de pessoas de 15 anos. Eu também tenho um, só que é menino. E nessa onda dos novos medos, né, tem um que é bem paralisante, que é ver as crianças sendo abduzidas pelas telas, mas não só pelas telas, pelo fato de ficar muito tempo na tela, mas pelo que tem atrás das telas, né? Pelos tipos de armadilhas, de loucuras, né? Além da overdose de dopamina, tem as loucuras, as sacanagens, as maldades e tudo que está ali junto com coisas lindas, maravilhosas, incríveis e emoções muito legais que estão ali também, né? Como é que é para a Estela e para você essa perspectiva de cair num abismo, né, que as telas representam também? O que vocês têm feito sobre isso?
É um grande desafio. É o maior desafio, é um desafio diário, eu diria. Assim. Você tem que estar atento diariamente como pai e mãe. Aqui a gente tem um aplicativo que a gente coloca o limite de tempo. Por exemplo, exemplo, às 9h30 da noite o telefone dela desliga, porque precisa descansar a cabeça, precisa dormir para acordar bem, para ir para a escola bem, aprender, né? Para o cérebro se formar direito. Então, a gente conversa muito sobre isso, a gente está sempre debatendo, a gente às vezes discute, né? Porque não quer desligar, porque quer mais um pouco, porque quer isso e aquilo. Então, é difícil, é muito difícil. Eu diria que é o grande desafio hoje em dia para a gente, como educadores, né? Graças a Deus, as escolas proibiram o celular na escola durante o período escolar. Quanto menos tempo esses adolescentes e crianças ficarem nas telas, gente, devia ser proibido, na minha opinião, devia ser proibido, até como agora é em alguns países, devia ser proibido até os 16, pelo menos. Até os 16 anos devia ser proibido o uso de redes sociais e celular para as crianças. É claro que tem o lado da segurança, que a gente sabe onde está, que a gente, né, antigamente não existia isso. Não sei como minha mãe vivia antigamente, né? E a gente dá o voto de confiança para eles também. Esse ano aconteceu uma coisa, que eu até vou dividir aí nas redes sociais, até gravei um vídeo falando sobre isso, fazendo uma caminhada aqui. Eu falei, quer saber, eu vou falar sobre isso. Porque deve ter muitos pais e mães passando pela mesma coisa que eu. Que é, veio uma nova informação assim, quero ir para o bloco de carnaval na rua, do Rio de Janeiro. Uma coisa que não existia até o ano passado. Quero ir com os meus amigos, sozinha, com os meus amigos. Falei, mas sem um adulto? Sem ninguém para supervisionar isso nas ruas do Rio de Janeiro, com esse calor de 40 graus, você vai beber água, você vai... Sabe, foi de repente eu trabalhando muito. E aí comecei a ligar para várias mães, né? Seu filho vai? Vai sozinho? Como é que vai? A minha filha pode ir junto, a gente pode, então pode ir para sua casa, eu pego ela lá, e ou você leva, eu busco, sabe? Tem que criar essa rede de apoio, porque senão a gente enlouquece, assim, eu quase enlouqueci com essa nova informação. A princípio eu falei, não, a princípio eu e o pai dela falamos assim, não vamos permitir. Não vamos permitir, porque a gente sabe que o álcool está aí. A pior droga do mundo é o álcool e ele está aí para vender para quem quiser. Os vendedores ambulantes não vão deixar de vender para menores de idade, para adolescentes no carnaval, porque eles querem lucrar, eles precisam lucrar, eles estão ali para isso. Então, o problema é dos pais que permitem os filhos irem sozinhos, entendeu? Então, é muita preocupação. Então, o que que é? Aí, depois de muita elucubração, né, de poxa, não vamos permitir, tá muito nobre, não, ainda não. Filha, você acabou de mudar de escola. Eu sei quem são seus amigos, eu não conheço os pais e as mães de seus amigos ainda. A gente precisa criar essa rede primeiro para poder, essa confiança, para você poder ir, né? Então, resumo é que a gente resolveu dar um voto de confiança. E deu tudo certo, graças a Deus, mas assim, foi um sufoco.
Agora você tem, você tem um outro desafio, né? Que se fosse só esse, estava bom, mas você tem um outro desafio também, imagino, por mais que o Pedro já seja adulto, 29 anos, mas tem uma coisa muito impressionante, assim, que ele deu uma estourada, assim, né? Eu não tô tão próximo disso, mas a gente observa, né? O cara, de repente, virou, sei lá, um dos principais atores da novela das nove. Isso não é pouca coisa, principalmente em termos de exposição, né? De visibilidade, de fama, dessas coisas todas, que tem um lado que deve ser muito legal, mas tem um lado muito preocupante, às vezes até nefasto, assim, né? Você lida com isso faz tempo, o Marcelo, pai dele, também, né? Mesmo assim, eu fico imaginando como deve ser louco, assim, para um moleque, né, um cara muito novo, de repente ser um dos caras mais famosos, mais conhecidos do Brasil. E ainda tem o detalhe que ele é muito bonito, né, o que também é uma questão que não deve ser fácil. Eu não sei direito, mas eu imagino que não deva ser fácil ser bonito desse jeito, né, assim, ele é uma figura especialmente bonita, né. Então deve ser legal pra caramba, mil privilégios, mas deve ser também assustador se lidar com isso de repente. O que você acha disso tudo?
É, o Pedro, ele sempre foi um cara assim muito humano, como eu te falei, muito consciente desde pequenininho. Eu vi o quanto ele era espiritualizado e o quanto ele podia também ajudar muita gente, sabe, estar atento. Então eu sempre tive muita confiança no Pedro, eu sempre confiei nele. E acho que vice-versa também, né? Então, não me preocupo tanto com como ele está lidando com isso. É óbvio que tem a preocupação assim de se proteger. Eu sempre falo para ele, Pedro, cuidado, né? Se protege, esteja atento, porque é isso. Agora ele tem uma visibilidade muito maior, ele está muito mais exposto. Já era um cara bonito, né? Já era um cara que tinha essa Já chamava atenção onde chegava e agora muito mais. Mas eu fico muito feliz por ele, assim, e ver a trajetória, né? Tudo que a gente passou junto. A gente fez uma peça do Amiradade junto, Bodas de Sangue. Ele participou desse processo, ele teve o privilégio de conhecer o Amir, sabe? Porque eu acho que isso é um privilégio ter. Trabalhado com Amir e ter vivido isso. Ele também fez um curta-metragem que eu produzi, meu primeiro curta-metragem, né? E ele ganhou um prêmio. E o Pedro, o que eu acho legal é que ele só se resolveu seguir esse caminho, né, da atuação depois que ele já tinha maturidade para escolher se ele queria ou não, porque durante muito tempo ele foi chamado, ele foi convidado e ele não se sentia preparado e ele não ia, sabe? Ele não queria, na verdade, não era uma coisa que vinha do genuíno, do coração dele, como a música, né, que é outra paixão dele, como ele foi fazer escola, ele produção musical, ele é baterista desde 7 anos de idade que ele estuda bateria, né, ele tem essa paixão pela música, ele tem uma banda com o irmão e com o primo e eles compõem, eles desde muito cedo eles estão na música, né, mas a atuação veio depois. E eu acho que veio muito dessa maturidade dele com ele mesmo de fazer essa escolha, sabe? E por isso que eu acho que ele lida muito bem com isso, né? Ele sempre viu a mãe e o pai lidando com isso também e de forma natural, porque tanto eu quanto o Marcelo, a gente sempre teve muito respeito pelo público, né? Pelas pessoas que seguem o nosso trabalho, que admiram o nosso trabalho, que estão aí nos dando essa troca, né, essa reciprocidade. Então, eu acho que ele é um cara muito preparado para isso. Eu só acho que é isso. Ele tem que estar centrado na espiritualidade dele para que ele possa se proteger também, né, e se blindar de certas coisas.
Falei agora há pouco dessa tua geração, né, que é uma espécie de ponte entre duas fases do mundo, né? Você também viveu um processo que agora está muito, digamos assim, consolidado, né? Que é um desmonte da Globo antiga, né? A Globo antiga era aquela fábrica que abrigava milhões de pessoas, que bancava uma realidade que deixou de ser viável, aparentemente, né? E aí eles desmontaram isso e montaram outro jogo, né? Então
Sim.
você foi contratada da Globo durante muitos anos, depois deixou de ser e agora voltou para fazer um trabalho importante, para atuar numa das novelas principais lá. Me conta um pouquinho dessa ruptura com a Globo lá atrás, como é que foi isso, e agora, por mais que você tenha atuado em filmes e em séries, voltar para uma novela, né, para uma dinâmica que é diferente, que é mais intensa e contracenar com figuras de todos os tipos, essa Isadora Cruz, que é uma força da natureza aí, e atores
Linda.
maravilhosa, né? Me conta um pouquinho disso, Letícia, você com a Globo, né? O final de uma relação e agora a retomada num outro modelo.
Então, essa ruptura, né? No caso, A ruptura é quando a gente diz que a gente não renova o contrato, né? Não foi uma demissão, né? Foi um não renovar o contrato. Mas mesmo assim, ela veio no momento da pandemia. E eu fiquei um pouco assim. Ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco preocupada, mas ao mesmo tempo eu falei, bom, estava na hora mesmo, sabe? Porque há muito tempo que eu vinha acolhendo aí o desejo de viver outras linguagens, né? Eu amo cinema, tinha o sonho de fazer séries, porque eu acho que te levam para um outro estado de personagem, de profundidade. A novela também, ela é um grande exercício, né? Permanecer numa novela nesse estado é um grande desafio, porque são 9 meses que você tem que sustentar aquela verdade ali, né? Aquela personagem. Tudo, eu amo todas as linguagens, mas o fato é que, como contratada há 30 anos na Globo, eu fiz muito mais novelas do que séries e filmes, né? Fiz filmes também, produzi meu primeiro longa-metragem, O Casamento de Gorete, que é um conto de fadas, LGBTQIAP+. Que fez um super sucesso também. Até hoje ele é meio cult, assim, as pessoas assistem esse filme. O Pedro participou também. Eu brinco assim, que depois, quando eu era muito nova, né, até os meus 30 anos, eu tinha esse medo de fazer coisas ao mesmo tempo, que eu achava que eu não ia dar conta. Aí eu tive a minha filha aos 37, parece que veio essa força da natureza aí que você falou, entendeu? Veio com tudo e eu comecei a fazer tudo. Eu nunca tive tanta força para fazer tudo como depois dos 40. Eu fazia novela, cinema e teatro junto. Aí eu lembrava do Fagundes. Quando Fagundes falava isso, eu não entendia. Eu falava, gente, como que ele conseguia? Mas. Ainda mais para a gente que é mãe, a gente tem que lidar com 50 mil coisas. E olha, como diz Adélia Prado, mulher é desdobrável, porque a gente consegue. Eu não sei como, mas assim, eu não deixei de dar atenção para minha filha, não deixei de ser presente para minha filha, fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo. Mas eu arrumava tempo para estar com a minha filha, para estar presente com qualidade e fazer cinema, teatro e televisão ao mesmo tempo. Eu achava que isso não era possível. Então, isso é uma das coisas boas da maturidade, sabe? Que a maturidade vai trazendo para a gente. É a gente conseguir lidar, ter mais habilidade para lidar com as coisas, né? Então, eu fiquei assim, um pouco triste, por um lado, mas feliz de também poder explorar novas linguagens. E eu comecei a explorar mais, né? Agora veio esse convite através do Carlos Araújo, que é uma pessoa que eu adoro trabalhar. Todos os trabalhos que eu fiz com ele, eu amei, que foi I Love Paraisópolis, a novela que eu era Soraya Brenner, que era uma louca, megalomaníaca louca. E Os Dias Eram Assim, que foi uma série em que eu fiz a Monique, um personagem humana demais. Me inspirei muito na minha mãe pela geração que contava mais ou menos, ela tinha mais ou menos a idade da minha mãe se fosse aquela época, entende? E aconteceram coisas parecidas na vida dela que aconteceram, muito, muito louco isso, que aconteceram com a minha mãe. Então, foi muito uma personagem muito humana, mas totalmente diferente, né, de fazer uma Soraya Brenner numa novela. E eu amei trabalhar com Carlinhos, então veio esse convite através do Chico Acioli também e do Carlinhos, e eu achei um convite muito lindo também, que eu vinha buscando há muito tempo, né, fazer personagens que saíssem um pouco da minha zona de conforto ou do que as pessoas imaginam que eu faço, né? Coisas que se aproximam mais do meu objetivo como atriz, da minha profundidade como atriz, né, da minha maturidade como atriz. Então, eu busco isso e eu fico muito feliz dessa personagem ter vindo agora. E é fora esse elenco maravilhoso que eu estou dia a dia ali com a Elisa Lucinda, com a Isadora, com a Gabs, com o Gabriel Godoy, com o Daniel de Oliveira, com a Leandra Leal. Então, todo mundo, né? Não tem como falar todo mundo aqui, mas o elenco é maravilhoso. Pessoas leves, pessoas queridas, sabe? Eu vou feliz para o meu trabalho.
Letícia, como é que é hoje? Você vê que eu tô indo bem de fugir do negócio de menopausa, de reposição hormonal, de não sei o quê.
Mas olha, eu acho importante falar disso, porque sabe por quê? Porque pouco se falou sobre isso. Na geração da minha mãe não se falava sobre
Total,
nada,
total. Até nem isso,
né?
até uns.
Até pouco tempo
A,
não se
TP, a
falava,
TPM
não se
surgiu.
debatia.
A TPM surgiu em 2001. E o próprio nome TPM foi muito discutido e rejeitado, porque nem sobre isso se falava. Não é que não se falava sobre menopausa, não se falava sobre tensão pré-menstrual. Então, essas coisas são muito recentes, é importante sim que se fale, mas ao mesmo tempo tem ângulos, né? Fica todo mundo em cima do negócio de longevidade, de reposição hormonal, e não se percebe a coisa mais sutil. E é disso que eu queria falar. Por exemplo, você é uma pessoa muito sensual, sempre foi, né? Independente de você querer ser ou não. Tem uma beleza,
Obrigada.
tem uma atratividade, tem uma coisa que é sua mesmo, né? E você exerceu isso das mais diferentes maneiras, né? Você fez ensaios fotográficos lindos, você fez filmes, enfim, cenas muito sensuais. E agora, recentemente, né, eu vi algumas vezes isso até sendo meio, sei lá, tratado de uma forma meio bobona, mas você fazendo fotos em que você não expõe nenhuma parte do seu corpo, vamos dizer assim, íntima, mas em que você está nua, por exemplo, na natureza e tal. E isso eu acho muito interessante a gente abordar, porque como se fosse um subproduto dessa tão desejada e relevante mudança dos padrões, da forma como a sociedade trata o feminino, né, que eu acho até que a TPM foi uma contribuição importante para esse movimento. Mas na contramão veio uma certa anulação da sensualidade. É como se isso fosse um defeito, um problema, alguma coisa que deva ser banida do cenário. Acho que agora o pêndulo talvez esteja voltando um pouquinho, né? Então, eu acho importante, por exemplo, que você e outras mulheres e homens também não deixem a sensualidade e a beleza do corpo humano serem apagados, né? Por conta de uma suposta revolução da equidade de gênero. Só que, a meu ver, não tem nada a ver com isso. Claro que o corpo feminino foi muito explorado de várias formas, comercialmente, tal, isso é um fato que a gente não pode negar, mas também negar a sensualidade, tanto do corpo masculino quanto do feminino, acho que é uma certa ignorância. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né? Como é que você exerce a sua sensualidade hoje, né? Nesse cenário todo que a gente. Sobre o qual a gente está falando aqui desde o começo, né? De que é importante que mude, mas que mude de uma forma inteligente, né? Que a gente não queira apagar coisas que são inapagáveis, né? Não dá para você deixar de ser sensual, por exemplo.
Eu acho que a sensualidade, ela faz parte do ser humano, porque a gente é sensorial. Para a gente estar com o corpo vivo, a gente precisa ser sensual, no bom sentido, no sentido do sensorial, do sensual, do erotismo que eu acredito, assim. O erotismo, para mim, não é tá lá balançando a bunda de calcinha de fio dental. Eu vejo o erotismo de uma forma diferente. Para mim é muito mais erótico. Às vezes uma mulher pode estar completamente vestida e ser muito sensual e ser muito tesuda, sabe? Eu acho que essa sensualidade ela vem de dentro para fora. Ela vem do quanto a gente se conhece. Quanto a gente conhece o próprio corpo, o quanto a gente tem prazer com o nosso corpo, a gente se permitir esse prazer, sabe? Se permitir esse prazer em qualquer idade. Eu acho que hoje em dia eu sou muito mais sensual do que quando eu tinha 20 anos. Porque eu já tenho um conhecimento maior de mim mesma, do meu corpo, e eu sei como eu quero expressar, como eu quero me expressar. né, no mundo. Eu tenho mais domínio sobre o meu corpo também. Então, essas são as coisas boas da maturidade, né, que a gente vem falando, é da gente se autoconhecer cada vez mais, da gente saber o que a gente quer, o que a gente não quer. A gente não se permite mais ficar num lugar que não faz mais bem pra gente, né? Que a gente não quer estar. Pra que que eu vou naquele lugar se ele não vai me fazer bem? O meu tempo é muito precioso hoje em dia, né? Eu quero valorizar cada coisa que eu faço, assim. Eu quero aproveitar cada momento onde eu quero estar, sabe? Então, eu não tenho... Eu não vejo mal em explorar essa sensualidade, mas de forma não vulgar, sabe? A vulgaridade, a banalidade do corpo me incomoda um pouco. Assim como a banalidade musical também me incomoda um pouco.
E é muito lamentável, assim, a forma... Por exemplo, quando você publicou aí, há pouco tempo atrás, umas fotos em que você estava lá numa cachoeira, numa lagoa, nua, mas em que não aparecia nenhuma parte íntima, foto muito bonita, tal. A manchete que se dava era assim: Letícia Spiller posa nua, né? Quer dizer, tem uma exploração meio burra, meio bobona, assim, desse lado. Mas eu achei muito interessante essa tua visão e me lembrou de uma fala sua, de uma entrevista sua que eu vi, que eu achei muito importante. Porque era uma questão muito objetiva, muito nua e crua, assim, vamos dizer, da vida da mulher, do feminino. E eu acho que é super importante, como você mesmo falou agora há pouco, a gente tratar dessas coisas publicamente, né? Você falou numa entrevista que depois da sua filha, de amamentar sua filha e tal, os seus seios ficaram murchos e você procurou lá um jeito de lidar com isso, através de prótese e tal, né? E que você pediu que a prótese fosse uma prótese caída. Isso é muito interessante. Eu nunca tinha ouvido isso. Acho que o médico também nunca tinha ouvido.
Nem o médico ficou chocado comigo. Ele falou: você é a única pessoa que me pede
isso. E agora tem essa onda do explante, né? De tirar as próteses. Tem muitas mulheres fazendo isso e tratando desse assunto publicamente também. Essas coisas acho muito importante falar, porque vai quebrando medo, né? Quebrando um certo tabu, um certo mito, né? Uma coisa que ninguém fala. Eu achei muito legal você ter falado, porque você, evidentemente, é uma referência de beleza, de sensualidade e tudo mais. Me conta aí um pouquinho esse momento, assim, o quanto você ficou chocada com essa transformação e o quanto, como é que foi depois, assim, lidar com uma prótese, que não deve ser uma coisa tão simples assim, né? Conta um pouquinho essa história aí pra gente.
Eu acho assim, eu gosto das coisas naturais, sabe? Hoje em dia, talvez eu não sei se eu teria colocado a prótese, talvez eu preferisse ficar lá com a cicatrizinha do T e colocar a coisa mais ali no lugar do que ter a prótese. Mas a prótese também não me incomoda, ela não me incomodou. Sabe, só ali o pós-operatório que é ruim, sempre vai ser. Pós-operatório não é bom, né? Sempre difícil, mas passa. Tem que ter muito cuidado. Mas ela não me atrapalha e eu fiquei muito satisfeita com o resultado, porque ficou natural do jeito que eu queria, sabe? Ficou natural com uma caidinha do peito, que é normal de toda mulher. Né? Eu não queria ficar com uma coisa muito grande, tinha pavor. E eu acho que tá tudo bem, sabe? Enquanto tá tudo bem, né?
Letícia, vou te perguntar agora sobre uma terapia muito importante que não vem do Oriente, mas que eu acho que faz um bem. Eu sou um pouco suspeito, porque a gente fala disso e faz isso há muitas décadas, mas eu quero saber, assim, que diabos o surf tem de influência na sua vida? É real que você está surfando ou você só está pegando uma carona no, nesse momento em que o surf está virando um sinônimo de coisa chique, meio Faria Limer, meio surfar, de repente ficou chique? Como é que é essa história do surf na sua vida?
Olha, o lance do surf é que ele te faz voltar a ser criança. É uma brincadeira muito gostosa. E, assim, eu não tenho essa pretensão de ficar super fera no surf. Eu tô ali para brincar. Eu quero é descer uma onda em pé na prancha. Só isso que eu quero. E eu acho, assim, é um exercício completo, porque você tá na natureza. Aquilo te faz um bem enorme. Você tem adrenalina, né? A coisa da dopamina que te provoca ali, que é na hora que você desce uma onda, é uma sensação deliciosa. Só que tem assim, não dá para eu ficar fazendo toda hora, porque eu sou, né, tenho essa pele, tenho que ter cuidado, eu tenho que trabalhar, eu estou trabalhando muito agora, eu já estou um tempão sem fazer aula. Eu vivo numa eterna aula de surf. Porque eu só faço com o professor, eu não consigo descer uma onda sozinha. Eu preciso daquele empurrãozinho, porque eu sempre vou de pranchão. Eu não tenho uma prancha de resina, eu só vou no pranchão da aula, entendeu? Porque não faz sentido se eu vou esporadicamente também ter uma prancha, mas eu ainda penso em adquirir. Mas isso, e por exemplo, outro dia eu fiz, hoje, inclusive, tem também uma aula de futevôlei com a minha filha. A gente está fazendo juntas agora a aula de futevôlei, que eu sempre quis também jogar melhor o tal do futevôlei, que eu adoro, acho uma delícia você estar tá ali jogar uma altinha e tal. Mas eu fico com vergonha sempre de entrar na altinha, porque eu sou meio, como é que se fala, gente, quando a pessoa é, quando o pé não funciona. Enfim, perna de pau. Sou um pouco perna de pau e tal, mas consigo, às vezes, jogar e tal. Mas agora a gente está fazendo aulinha aqui, até porque é mais um esporte que ela quer fazer também, então achei bacana a gente fazer juntas. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde para aprender uma coisa nova. E a minha dermatologista, Denise Barcelos, maravilhosa, ela que me incentivou também a fazer mais o surf, né? Ela já tá, tipo, ela começou fazendo aula, agora ela já tá com a prancha dela, ela vai embora. Mas eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse estágio, assim. Precisa, tudo é prática, né? Tudo na vida é prática. As pessoas falam: ah, mas como é que você consegue fazer aquela postura invertida da yoga? Cara, eu demorei para chegar ali, mas eu insisti, foi um dia após o outro e eu não desisti. Né? Eu não desisti da minha prática. É
Letícia,
isso.
para a gente terminar, tem uma certa obsessão agora com o negócio de longevidade, né? Tem uma loucura agora que tudo é longevidade, tudo é achar jeitos de controlar a passagem do tempo e tal. Isso já não é de agora, mas essa coisa da longevidade é mais recente, né? Querer ficar jovem para sempre é uma coisa que vem lá dos anos 70, né? Pelo menos. Mas querer lutar contra a inexorabilidade do tempo já é uma coisa meio antiga. Mas essa coisa da longevidade, viver muito, é mais recente, assim, é uma obsessão mais recente, uma loucurinha mais recente. Como é que é você, com essa coisa toda do budismo, do desapego, né? O budismo, a chave é a ideia da impermanência, né? Uma das chaves, né? É entender que tudo é impermanente, que tudo vai acabar, que gostemos ou não da ideia. Como é que é o seu apego com essa coisa da longevidade? Assim, você quer ser abatida a tiros com 180 anos ou você está tranquila com a ideia da morte?
Olha, tranquilo a gente nunca tá. Quem disser que tá tranquilo com a ideia da morte é porque, de repente, deve ser o Buda, né? Mas eu acho assim, eu gosto de me cuidar, sabe? Eu sou uma pessoa diurna, eu gosto de ter uma boa noite de sono para eu ficar bem durante o dia. Quando eu não tenho, já me prejudica. Então, eu não bebo quase, bebo pouquíssimo. Não sou tabagista. Então, assim, isso eu acho que são coisas a favor da longevidade, né? De uma maior longevidade. Procuro não ficar muito neurótica também com as coisas, porque é bom também tomar um vinhozinho de vez em quando e tal, né? E comer uma coisa diferente, não ficar muito presa, né, nessa rotina de disciplina. Mas fato é que eu gosto. Eu gosto de me cuidar, me preocupo. Aí eu fui estudar um pouquinho da medicina ayurvédica, que tem alguns hábitos que eu adquiri através da terapeuta Renata de Abreu também, que é uma pessoa que eu sigo, né? E que já fiz consulta com ela, já viajei com ela. Então, são pequenas, são detalhes, né? Por exemplo, de manhã, em jejum, ou na hora do almoço, em jejum, a gente nunca deve colocar coisa gelada ou crua primeiro no nosso estômago. Sempre tem que ser uma coisa morninha, quentinha, que facilite o fogo digestivo, né? Porque o fogo digestivo tem que trabalhar a seu favor. E, consequentemente, ele trabalhando a seu favor, o seu intestino também vai funcionar melhor. Todo mundo diz que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? E é mesmo. Então, tem que cuidar muito bem dele, né? E tá, consumindo coisas boas. Então, eu gosto disso, eu gosto dessa rotina, eu gosto de me cuidar, sabe? Mas não é obsessivo também, não é uma coisa obsessiva. Eu me permito sair da dieta de vez em quando, fazer outras coisas.
Ô Letícia, essa história do intestino ser o segundo cérebro me lembrou uma anedota que diz que quando você vê certas reuniões do Congresso em Brasília, a impressão que dá é que só funciona o segundo cérebro lá, né? Mas enfim,
Putz.
o Letícia, adorei te conhecer, muito legal a gente poder bater esse papo.
Eu também, Paulo.
Sua forma de ver as coisas, de estar no mundo, de lidar. É, tinha algumas coisas que eu queria falar, mas acaba não dando tempo, mas foi ótimo. Quem sabe numa próxima a gente explora, por exemplo, o fato de você ter três casamentos, né? Ter encerrado três casamentos, e até onde eu sei,
A
você...
gente não falou sobre essa felicidade após os
Então,
50, né? Dessa,
o mais
esse prazer de
incrível.
estar só. É tão bom estar só também,
Mas
sabe?
eu acho isso maravilhoso, mas o mais incrível é que até onde eu sei, você é meio que amiga dos três ex-maridos, que é uma coisa muito rara também, né? Mas vamos deixar isso para um próximo papo. Mais uma vez, Letícia, parabéns pela tua trajetória toda e por essa integridade, né? Por conseguir se manter inteira, se manter digna e fazendo um trabalho lindo, né?
Obrigada, obrigada, Paulo. Foi um prazer falar contigo. Espero que as pessoas aí que estejam ouvindo também tenham curtido. Desejo para vocês todos um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, um fim de semana maravilhoso.
Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né? A sua emoção mesmo, né? Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Dourado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda seu comentário, sua sugestão, sua reflexão, que vai ser muito bem-vinda.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Martha Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!